Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho de audiências e audição de peticionários. Hoje, para a audição, nos termos do artigo 21 da Lei 43.90, de 10 de agosto, dos subscritores da petição número 119 da 17ª Legislatura, pela consideração para todos os efeitos da profissão de carteiro como uma profissão de desgaste rápido, da iniciativa do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, com 7.539 assinaturas. Temos aqui connosco Dina Serrenho, Eduardo Rita, Fernando Ambrioso e Rui Freire, por parte do sindicato. Temos representados neste grupo de trabalho todos os partidos políticos. Neste momento temos o grupo parlamentar do PSD, do PS, do Chega e do PCP, na ordem em que estou a dizer, estão sentados na mesa. Naturalmente que estão a decorrer na Assembleia da República várias comissões, grupos de trabalho e até outras reuniões de entidades externas que muitas das vezes vêm à Assembleia a apresentar trabalhos, por isso é natural que as senhoras e os senhores deputados estejam e se possam ausentar, não levem a mal. De qualquer forma, tudo aquilo que disserem poderá ser ouvido e acompanhado, porque estamos também em direto no canal Parlamento, e deixar essa nota. A entidade tem 10 minutos para a intervenção inicial. Cada senhora e senhor deputado, cada grupo parlamentar tem uma intervenção de 5 minutos para colocarem as questões que entenderem à entidade, e depois a visitante terá uma intervenção de 10 minutos no final, que podem partilhar, não tem qualquer problema. Para iniciarmos esta audição, dou então a palavra à senhora Dina Serrenho, por 10 minutos, que já sinalizou à mesa que será partilhada, e entretanto depois darei a palavra ao seguinte. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. É mais difícil do que o que pensava, pelo menos é a primeira vez. O que nos traz cá hoje é a petição sobre a categoria de carteiro como desgaste rápido, e eu gostava de elucidar todos os presentes, todos os deputados e deputadas presentes nesta sala, para vos falar um bocadinho do que é a função de carteiro. Todos vocês conhecem um carteiro. Conhecem o carteiro da rua, conhecem o carteiro que, principalmente do interior, que faz parte quase que da família. É a pessoa a quem se socorre muitas das vezes, e muitas das vezes no interior ainda é os únicos que vão sendo vistos, são os carteiros que passam por lá para entregar o correio. Mas nós, neste momento, estamos a passar grandes dificuldades, nomeadamente pela avançaidade de cada um de nós e das dificuldades que vamos tendo com a falta de trabalhadores. Dentro da empresa CTT temos vários setores, e eu vou começar por vos explicar o que é que o setor mais ou menos faz, para vocês perceberem a necessidade que há desta petição vir ser aceita. Porque se começarmos no centro de tratamento, começamos por dizer que temos ali trabalhadores já com muita idade. Alguns já foram de outros locais de trabalho para ali, porque já não tinham capacidade para estar a desempenhar as funções de distribuição, e já foram para os centros de tratamento. E aí continuam a ter dificuldades no trabalho, porque o desempenho deles é muito repetitivo, e isto vai-lhes causando grandes desgastes físicos. Passando a outro tipo de carteiros que vocês melhor conhecem, será, por exemplo, o carteiro rural, que nós chamamos de carteiro rural, que ocupa as aldeias, e que neste momento anda de mota e faz muitas vezes mais de 100 km por dia de mota, entre 6 a 7 horas em cima de uma mota, debaixo de chuva, de sol, de vento, e como hão de concordar, todos eles já com uma média de idade bastante avançada, chegando ao final do dia completamente, mas completamente de rastros. Fazem mais de 100 km e já não estamos a aguentar esse ritmo de trabalho. passando dos carteiros de motorizados, que é o para-arranca, o põe a moto no descanso, o sai, o levanta a perna, o põe a perna, o para mais à frente, põe o correio na caixa, chama a pessoa. Portanto, tudo isto é um desgaste tão mau que chega a uma determinada altura que não nos resta outra alternativa senão recorrer à medicina. E aí depois o Rita poderá, melhor que eu até, dar-vos os números que temos neste momento e dados pela empresa, da quantidade de trabalhadores que temos já condicionados. Deixando os carteiros que andam na mota e que são os mais vistos, vamos lá, principalmente nos meios rurais, passamos aos carteiros que andam com as carrinhas. Esses, tal como os de mota, têm o mesmo problema, senão que um problema maior. É o entra e sai da carrinha, fazendo mais de 200 km por dia de carrinha na entrega de encomendas, de registros, de sacos de reabastecimento, subir, descer escadas, atender as pessoas, chega ao final do dia completamente roto. São carteiros que têm muita idade também e que pedem a todos os santinhos que haja um dia de menos tráfego para poderem descansar, só que infelizmente, ou felizmente para a empresa, como é óbvio, o serviço é cada vez mais e nós somos cada vez menos. Depois dos carteiros das carrinhas, que têm que entregar o express mail, as encomendas, os sacos de reabastecimento, o correio, carta, mais importante, têm que ir aos órgãos institucionais levar o correio, tribunal, hospital, centros de saúde, advogados. Portanto, é um dia todo ele muito preenchido, com mais de 200 km para fazer de carrinha, e não entra e sai, desgastante. Depois temos um outro tipo de carteiro, que na cidade é o que vocês devem conhecer mais, que é o carteiro urbano, que neste momento já temos carteiros a fazer 20 km a pé, puxando um carrinho, que lhes vai dando cabo das costas, que lhes vai dando cabo dos ombros. Esse carrinho é várias vezes reabastecido durante o percurso que vai fazendo. Nas cidades, com o sobe e desce de escadas, é desgastante. E quando se tem uma idade dos 50 anos para cima, já é quase que impossível garantir qualidade de saúde. Em cima disso tudo, somos carteiros que vestimos a camisola, somos uma empresa que temos 500 anos e sempre respeitámos muito a nossa empresa. Vestimos a camisola, gostamos de servir bem e sabemos nós que estamos a prestar um serviço público. E neste momento, com todas as dificuldades que estamos a ter, esse serviço público, infelizmente, não está a correr como nós gostaríamos, mas tem muito a ver com o facto do aspecto físico, a saúde física, já não nos ajudar a concretizar aquilo que era uma tarefa que nós gostaríamos muito de desempenhar a 100%. Portanto, o carteiro, neste momento, há 40 anos atrás, que é o tempo que, por exemplo, que eu tenho de carteiro, era aquele que entrava em casa de qualquer um e que levava as novidades a qualquer um e que toda a gente o conhecia. Neste momento não é assim, não acontece, porque nós não temos tempo, porque nós fazíamos 30, 40 km de moto nessa altura e agora estamos a fazer mais de 120. Portanto, é o despachar, porque temos correio para entregar. Esta é uma panorâmica geral do que se passa, do desgaste que nós vamos tendo e gostaria que compreendessem que depois dos 50 não é a mesma coisa que ter 30 anos. Depois dos 50 anos e depois de estar a trabalhar neste tipo de trabalho há 20 anos, é muito desgastante. Psicologicamente começa a ser um sacrifício mesmo. Sabendo nós que temos uma tarefa a cumprir e que começamos a ter dificuldade em cumpri-la, até mesmo pela pressão que vamos tendo dentro dos próprios serviços, porque tem que ser feita, pela falta de trabalhadores que temos neste momento, que vamos ter que assegurar, o que é que isto leva? Leva que uma grande parte dos trabalhadores vá para a medicina do trabalho e fique incapacitado, não pode fazer determinadas tarefas, e depois o trabalho que esses trabalhadores deveriam fazer vão ser requalificados ou colocados noutro tipo de tarefas, mas aqueles que ainda estão no ativo, na distribuição de carro, de moto ou a pé, vão ter que assegurar o serviço daqueles que já lá não estão. E vai piorando a situação. Portanto, somos trabalhadores profissionais, gostamos muito do que fazemos, mas gostaríamos de fazê-lo com qualidade, tanto física como psíquica, para poder servir o povo, que é aquilo que neste momento ainda estamos obrigados a fazer, que é um serviço público.
Muito obrigada pelo tempo que resta. Gastou 7 minutos e 38. Podem acompanhar o tempo no fundo da sala. O Sr. Eduardo Rita, com alguma tolerância para dizer também aquilo que pretendem. Muito obrigada.
Boa tarde às senhoras deputadas e aos senhores deputados. A Dina disse praticamente aquilo que é a função de carteiro. Nós já tínhamos entregue há uns anos atrás uma petição sobre a mesma matéria, que foi discutida em plenário em 2020, na altura do Covid, mas daí para cá tudo se foi alterando dentro da própria empresa e das tarefas que são executadas pelos carteiros. Mesmo esta petição que nós entregámos na Assembleia da República, os números que nós temos aqui em termos de distâncias percorridas, seja a piadas, seja motorizadas ou seja de viatura, já não é a realidade. Pronto, isto também tem a ver com os métodos que a empresa, e que tem todo o direito de fazer, tentarem modernizar a empresa e arranjar formas de ter menos trabalhadores ao seu serviço, desde que consiga cumprir essas tarefas, tendo em conta que tem um contrato de concessão de serviço público, não é? Que está assinado com o Estado. E se nós formos ver, em termos de quilómetros apiados, onde a gente tinha 8 quilómetros, neste momento temos voltas que são, tem mais de 20. Posso dizer que não são todos os dias efetuados esses 20, não é? Mas desde que haja um correio prioritário para a ponta daquela volta, o carteiro tem que lá ir, tem que os fazer. Em termos de motociclos, neste momento, qualquer volta tem mais de, anda ali entre os 90 a 120 quilómetros, quando muitas vezes não tem mais. Mesmo de viatura, o último estudo efetuado em Évora, há uma viatura que todos os dias 250 km, no entra e sai dentro da viatura. E é o serviço que faz banca, faz distribuição de sacos, de abastecimento, entrega expressos, entrega registros, não é? Quando consegue entregar tudo, quando não consegue, não entrega e depois não cumprem os padrões de qualidade. Pronto, isto é. São os métodos de distribuição que a empresa está a utilizar de modernização, daí que a própria petição que nós entregámos neste momento já está desatualizada. Não é? Depois, em relação às tarefas que o carteiro efetua e à vulnerabilidade e risco, o carteiro anda, seja de inverno, seja de verão, anda à chuva, anda ao sol, no Alentejo às 2 da tarde, 3 da tarde, a entregar correio, não é? É insuportável. Andar com uma mala às costas, ou andar de mota, entregar correio naquela zona, isto é insuportável. E isto vai criando mazelas no dia-a-dia. Eu ia só, tendo em conta que ela já explicou o resto, ia apenas aqui dar alguns dados que foi a empresa que nos forneceu e que tem a ver com pessoas condicionadas. Nós, neste momento, em janeiro de 2026, temos no quadro da empresa 4.549 carteiros. Nesta data existem mais de 1.500 trabalhadores condicionados. Isto pela medicina do trabalho. Neste universo que estamos a falar, cerca de 40%, não é, têm condicionalismos. 500 deles não podem efetuar qualquer tipo de tarefa de distribuição de correio. A partir dos 40 anos, não é, os carteiros começam a ter restrições à execução das suas funções. E mais de metade dos CRTs condicionados ao trabalhar neste tipo de trabalho são definitivas e alguns estão com doenças que são irreversíveis do foro muscular esquelético. Vamos a falar daquelas doenças normais que o carteiro normalmente, e hoje em dia já existem algumas que são consideradas profissionais e que têm a ver com andar muito tempo de mota, ou andar com uma mala às costas e que sofrem coluna, cervical e por aí fora. Quase 50% dos carteiros estão classificados com o grupo A, o que significa que não podem realizar mais de 90% das tarefas da função. Mais 30% dos carteiros estão classificados com o grupo B, o que significa que não podem realizar mais de 60% dessas tarefas. Olhando depois aqui para as idades, mais de metade deste CRT tem mais de 30 anos de antiguidade na função e 25% tem mais de 60 anos. O que quer dizer que a maioria dos CRTs que, a partir dos 40 anos, começam a ter estes problemas, não é? A empresa tem tentado, dentro do possível, arranjar colocação no tipo de serviço, neste caso nas centrais de correio, dos casos na modernização de serviços que têm a ver com resposta a clientes sobre reclamações, mas também têm a verdade por um outro patamar, e vou terminar, por um outro patamar, que é a mobilidade funcional. Ou seja, o trabalhador que não aceita ir para casa a ganhar 80% do vencimento até à aposentação, trabalhos com 63, 64 anos, a empresa entra por um lado que é faz para a mobilidade funcional e a gente manda para onde a gente quiser. E isto tem estado a acontecer desde o ano passado.
Muito obrigada. A tolerância foi para termos os elementos também importantes para os colegas poderem intervir. Sem mais delongas, vamos passar ao grupo parlamentar do PSD. Neste caso, em concreto, dar as boas-vindas à senhora deputada Vânia de Jesus, que é a deputada relatora desta petição e que tem 5 minutos para intervir.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a senhora e senhores peticionários e, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença, bem como o contributo, obviamente, que trazem a este debate sobre um tema que é sério, complexo e, acima de tudo, humano. A vossa petição vem requerer que sejam envidados todos os esforços e passos para que o reconhecimento da profissão de carteiro seja reconhecida como profissão de desgaste rápido. Na vossa intervenção referiram as dificuldades associadas à profissão, referiram desde logo a falta de trabalhadores e a idade avançada de muitos profissionais, falaram nas condições exigentes em que a atividade é exercida muitas vezes ao ar livre e sujeita a fatores climatéricos adversos, e isso nós percebemos tem um forte impacto ao nível não apenas do desgaste físico acumulado, mas também como aquela que foi referida à pressão do cumprimento de prazos e responsabilidades que a função exige, leva também ao desgaste psicológico dos trabalhadores. Neste Parlamento, como sabem, temos consciência que por todo o país tem havido setores de atividade e há profissões que são marcadas por estes riscos elevados, turnos exaustivos, que têm impacto na saúde física e mental dos trabalhadores. E é por isso mesmo que nesta Casa temos vindo a nos pronunciar sobre um conjunto de iniciativas que têm procurado o reconhecimento desse estatuto a outros setores profissionais, que surgem quase em resposta política imediata por parte de partidos a apelos que vão sendo feitos por diversos setores profissionais e trabalhadores. E, portanto, eu gostaria de dizer aos nossos convidados que também o PSD tem ouvido as preocupações dos trabalhadores, porque nesta matéria, que fique claro, não há partidos políticos mais sensíveis do que outros. O PSD está do lado dos trabalhadores, sempre esteve. Aliás, é por isso, e também que vos digo, o grupo parlamentar do PSD, por isso mesmo, é que tem o dever e tem a responsabilidade política acrescida, até porque é o grupo que suporta o atual governo, de enquadrar esta questão num problema mais amplo e enquadrar a discussão da vossa proposta no momento atual que ela ocorre. Como sabem, esta matéria das profissões de desgaste rápido tem vindo a ser objeto de análise por parte do governo. Já no anterior ciclo governativo havia sido criado um grupo de trabalho com esse objetivo, entretanto retomado pelo atual governo. Contudo, o que resulta deste trabalho é, desde logo, um dado essencial. É que, neste momento, ainda não foi encontrada uma definição juridicamente sólida sobre profissões de desgaste rápido, e ela não existe, não é só em Portugal, é também a nível europeu, não existe essa definição juridicamente sólida, e não existe porque ainda não se chegou a um quadro uniforme e transversal que permita fazer a classificação geral e comparável entre setores de atividade. E, portanto, para o grupo parlamentar, esta é uma questão importante, exige reflexão, trabalho e não precipitação, e desde logo porque levanta questões que, a meu ver, são questões importantes, nomeadamente como garantir equidade entre profissões, como evitar decisões casuísticas ou injustas e como distinguir desgaste profissional de outras realidades como doença profissional ou atividades particularmente penosas. Aliás, o relatório final que foi publicado em outubro de 2025 apontou efetivamente para a necessidade de existir uma comissão de avaliação permanente que envolvesse diversas áreas governativas representativas das profissões a avaliar, que tivesse a participação dos parceiros sociais e aqui em função da profissão ou atividade profissional em caso envolver entidades que pudessem propor medidas não apenas de prevenção, mitigação, compensação, mas mais do que aplicar caso a caso, ver efetivamente instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e no âmbito da contratação coletiva ver que diplomas legislativos podem ser efetivamente criados. Portanto, dizer aos nossos convidados, e sabem e têm acompanhado, este é um processo que está em construção, o grupo parlamentar do PSD tem sido coerente no seu posicionamento, não vamos decidir de forma casuística, nós temos ouvido os setores de atividade, estamos obviamente cientes das vossas preocupações, nomeadamente naquilo que se refere à profissão do carteiro e, portanto, acho que aquilo que temos que avaliar é efetivamente critérios mensuráveis, não de forma casuística, mas num quadro com critérios objetivos e, portanto, para terminar, também dizer que acho que esta discussão não se pode reduzir à questão da reforma antecipada. Falar de desgaste rápido tem de significar melhores condições de trabalho, reforçar, como referi, a segurança e saúde no trabalho e, a este respeito, permitam dizer que é um dia particularmente relevante. Hoje celebra o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho e, portanto, reforçar que a resposta ao desgaste profissional começa, antes de mais, na prevenção e na proteção e na melhoria efetiva das condições de trabalho, porque tão ou mais importante que reconhecer o desgaste no fim de uma carreira é evitar que ele aconteça ao longo dela. E, portanto, da nossa parte do grupo parlamentar, dizer que ficam os vossos contributos e estejam certos com o nosso compromisso e, efetivamente, acompanhar o trabalho que está em curso por parte do Governo.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu ia pedir o cumprimento de tempo porque não está a tocar para eu sinalizar. Têm que estar atentos ao relógio. Sem mais demoras, passamos ao grupo parlamentar do Partido Chega. À Senhora Deputada Idalina Durães, também a quem dou as boas-vindas a este grupo de trabalho. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores peticionários, senhoras e senhores peticionários, começo por saudar os subscritores desta petição, promovida pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, que traz aqui hoje esta comissão uma questão de elementar justiça laboral. Falamos de uma profissão que durante décadas tem sido invisível no debate político, mas absolutamente essencial no funcionamento do nosso país. O carteiro não é apenas aquele que distribui correspondência, é muitas vezes até considerado uma pessoa da família, isto mais nos meios rurais, e tal é muitas vezes a ansiedade da chegada do correio. O carteiro é quem percorre os quilómetros diariamente, muitas vezes a pé, com significada carga. É quem trabalha sob chuva, frio, calor extremo e variações climatéricas constantes. E é também quem carrega a responsabilidade de entregar as citações judiciais, as notificações judiciais, correspondências também oficiais, com impacto direto na vida dos cidadãos. Posto isto, ignorar esta realidade é ignorar o país real. Esta petição identifica essencialmente três fatores, que é a pressão e o stress, o desgaste físico e emocional e condições de trabalho exigentes. Assim sendo, aquilo que queremos perceber hoje é simples. Estamos ou não perante uma profissão com características objetivas de desgaste rápido? Porque se estamos, e tudo indica que sim, então o Estado não pode continuar a adiar esta decisão. O Chega, nesta matéria, tem sido bastante coerente, porque já no passado votou favoravelmente iniciativas relacionadas com o reconhecimento do desgaste associado à profissão de carteiro. E hoje mantém essa mesma posição. e quem demonstra com factos que exerce funções de penosidade acrescida deve ser ouvido e respeitado. Contudo, queremos mais. Mais do que o reconhecimento político, queremos uma base técnica, base de dados concretos e consequências. Assim sendo, vou colocar algumas questões que, se quiserem responder, estão à vontade para responder ou não. Então, assim sendo, começo por questionar. Existem dados objetivos que possam partilhar com esta comissão sobre as doenças profissionais, as lesões musculoesqueléticas, problemas lombares ou acidentes de trabalho na profissão de carteiro? Que diferenças concretas identificam entre os carteiros apeados, motorizados e em viatura? Estamos a falar da mesma realidade ou de níveis de desgaste distintos? Sentem que as condições de trabalho se agravaram nos últimos anos, nomeadamente com a maior pressão de produtividade e ritmos de entrega mais exigentes? Que medidas existem atualmente ao nível da prevenção, saúde e segurança no trabalho? E são, na vossa perspectiva, suficientes as medidas? E, finalmente, na verdade, o que pretendem concretamente com este reconhecimento? Estamos a falar de acesso antecipado à reforma, majorações contributivas, medidas preventivas ou uma solução integrada? Meus senhores, há um ponto que não pode ser ignorado, que é o de que Portugal continua sem definição clara, transparente e justa das profissões de desgaste. E isto cria desigualdades. Há profissões reconhecidas e bem, mas há outras que continuam à espera, presas entre relatórios do grupo, de trabalhos e sucessivos adiamentos. E o que o Chega defende aqui é muito simples. Defendemos critérios claros, avaliação séria e decisão política. E, sobretudo, defendemos que os carteiros não podem continuar a ser esquecidos. Porque quem trabalha uma vida inteira com esforço físico, pressão diária e exposição constante, merece mais do que um reconhecimento verbal. Merece uma resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Dália Miranda, também por 5 minutos.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Quero começar por saudar a vossa presença e agradecer a iniciativa que hoje aqui trazem. Uma petição com mais de 7.500 assinaturas demonstra bem a relevância deste tema e a preocupação real de muitos trabalhadores. Fazer esta audição no Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho dá-lhe ainda um simbolismo acrescido. Tive a oportunidade de ler a vossa petição, também de vos ouvir hoje, e isso reforça a ideia que não estamos a falar de uma percepção abstrata, estamos a falar de uma realidade concreta que muito bem deram nota na vossa exposição. De esforço físico diário, percursos longos, disposição a condições climatéricas exigentes, de um desgaste que se acumula ao longo de anos e que tem impacto direto na saúde e na qualidade de vida. E há também uma transformação importante no próprio serviço postal, pelo que nos deram conta, com o aumento significativo do volume de encomendas, que veio alterar a natureza do trabalho e intensificar a exigência física associada à distribuição. Mas esta petição coloca-nos também perante uma questão de fundo no que diz respeito à segurança social. A vossa iniciativa contribui de forma importante para este debate, trazendo para o centro da discussão uma realidade que não pode ser ignorada. Para terminar, gostava de vos deixar duas questões, embora uma delas já foi parcialmente respondida, quando nos falaram dos 1.500 trabalhadores que neste momento se encontram condicionados, que representa cerca de 40%, mas queria saber se, ligado a esta questão da incapacidade, se tem também nota do absentismo causado pelo exercício desta profissão. E do vosso ponto de vista, gostaríamos de saber que critérios deviam ser considerados e determinantes para o reconhecimento desta profissão como do desgaste rápido e se essa realidade se limita à distribuição ou abrange também outras funções do setor. O Partido Socialista continuará a acompanhar este tema com rigor, responsabilidade e sentido de justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia, também por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento também os nossos convidados do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e gostaria de agradecer, por um lado, as questões que nos colocam, que são de toda além da legitimidade própria de todo o interesse, mas também agradecer a forma viva, profundamente conhecedora, como foi feita a exposição inicial, demonstrando, por um lado, a importância destes profissionais na sociedade portuguesa e, por outro lado, o peso que todos os dias, os sacrifícios, diria, que todos os dias estes trabalhadores enfrentam. Muitas horas, uma carga muito penosa, nas condições muitíssimo desfavoráveis, e foi aqui referido o carrinho, que eu calculo que seja de um peso enorme para transportar. Felizmente já não estamos no tempo que eu ainda conheci, já tenho alguma idade, em que os carteiros transportavam um pesadíssimo saco de couro, não é? Nas mãos. Mas, além da penosidade do exercício desta profissão, enormíssima responsabilidade, até pela natureza de muito do correio que transportam, dos valores que transportam. E, portanto, além de uma enorme admiração que todos lhes devemos aos carteiros, devemos igualmente uma obrigação de justiça para com essas condições. E por isso, aliás, o PCP, em sucessivas ocasiões, tem apresentado propostas que, além de mais, vêm ao encontro da matéria que nos traz aqui, isto é, a petição pela possibilidade da reforma, do reconhecimento de profissão de desgaste rápido, com todas as consequências que isso tem. E por isso o PCP tem justamente apresentado um conjunto de iniciativas sobre o regime laboral e de aposentação específico para os carteiros, e fê-lo designadamente no último processo orçamental, isto é, para o orçamento que já está em vigor, o Orçamento do Estado 2026, com o resultado, infelizmente, negativo. E aliás, o mesmo PSD que aqui vem dizer que sempre esteve ao lado dos trabalhadores é um mesmíssimo PSD, se não me engano, a menos que haja outro, que na votação do Orçamento do Estado rejeitou a proposta de alteração apresentada pelo PCP. E nessa posição de voto foi, aliás, acompanhado pelo CDS e pela Iniciativa Liberal, ao mesmo tempo que o Partido Socialista se abstinha. Ora, não é isso que vai demover o PCP de continuar a bater-se por esse objetivo. Estou aqui em condições de, em nome do PCP, renovar esse compromisso e de tudo fazer para que este objetivo justíssimo dos carteiros, e diria outros trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, têm em mente e visam alcançar o mais cedo possível. Eu espero que seja mais cedo do que tarde. Muito obrigado. Já agora, Sr. Deputado Coordenador, eu peço muita desculpa, mas eu vou ter que sair imediatamente para outra comissão onde sou necessário, que é também uma das condições da especial penosidade dos deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu fiz questão de referir isso mesmo no início, que hoje estão a decorrer várias reuniões e, naturalmente, que as senhoras e os senhores deputados podem depois rever tudo aquilo que sejam as respostas que o sindicato vai poder dar no âmbito desta audição. Sem mais delongas, eu não sei quem é que passará a responder. O Sr. Eduardo Rita, então, por 10 minutos, se for necessário passar a palavra a outro colega do sindicato, é só sinalizar. Muito obrigada.
Em relação às questões que foram aqui elencadas, Sra. Deputada do Chega, sobre os dados profissionais, estava aí, sim, está. Estes dados nós podemos fornecer. Nós solicitamos à empresa dá-nos dados, nós enviamos para cá os dados, como este documento que eu tenho aqui, sobre as doenças, quem está condicionado, foi a empresa que nos forneceu. Eu solicitei e a empresa forneceu-nos os dados. Até porque a própria empresa está com problemas, não é? É diferente ter um trabalhador com 63 anos a andar aí na rua e quando se fala em condições de trabalho, nós não estamos a falar de condições de trabalho internas. Porque nós isso, internamente com a empresa, resolvemos quando há falta de ar-condicionados ou outras situações, nós conseguimos resolver com a empresa. Aqui esta questão tem a ver com as condições de trabalho na rua, não é? Que é onde os carteiros devem andar. Temos carteiros que estão nos centros de tratamento, mas cada vez são menos. O serviço pessoal também baixou, com a mecanização, cada vez há menos serviços dentro dos centros de tratamento. E depois dentro dos centros de tratamento não é só carteiros que lá estão. Há carteiros e há técnicos de gestão que trabalham lá, mas é um sistema diferente. Sendo que muitos desses carteiros estão internamente, o grande problema é que já estão condicionados, não podem fazer rua e são metidos internamente. Pronto. Em relação aos dados, a gente podemos arranjar os dados e enviamos para a Comissão todos estes dados que nos foram solicitados. Aquilo que nós pretendemos com esta petição, nós não falamos aqui de antecipações de reformas. Nós não queremos é que nenhum trabalhador seja prejudicado por estar condicionado e não poder fazer as tarefas para as quais foi contratado há 40 anos. Eu, por exemplo, tenho 44 anos de serviço. Não estou condicionado, felizmente. Tenho 63 de idade. Não é? Mas há colegas meus, com a mesma idade, com 44 anos de serviço, estão condicionados e que depois a empresa, para poder contratar um trabalhador para fazer aquelas tarefas, pressionam o trabalhador a aceitar ficar em casa a ganhar 80% do vencimento e a descontar para a CGA, e isso responde a uma outra pergunta sobre a segurança social, a descontar para a CGA sobre o 100. Não é? Porque sobre o IRS é sobre aquilo que ganha. Mas ir para casa a ganhar 80%, sem ganharem subsídio de refeição, que neste momento é em cartão e são mais de 200 e tal euros que cada trabalhador ganha por mês, retirando esse dinheiro e ganhando 80%, vamos para o salário mínimo. Ninguém quer aceitar. E quando não querem aceitar, são pressionados, ou vais para ali, ou sais daqui e vais para a mobilidade. É essa a questão. Daí que nós não vamos dizer que queremos que se aposentem mais cedo. É não serem prejudicados por... Têm aquelas condições, têm 44 anos de serviço, têm 63 anos de idade, se não conseguem fazer as tarefas, a Assembleia da República, que discuta qual é a melhor forma de... Seja... Não quero estar aqui a dar ideias, não tenho que dar ideias, não sou deputado, mas há várias formas que podem ser discutidas, não é? Desde o fator de sustentabilidade, desde o trabalhador não perder X% por cada mês que lhe falte e por aí fora. Essa é a questão. É a questão principal, porque isto é bom para o trabalhador e é bom para a empresa. A própria empresa, não é? Quando tem 40% de trabalhadores que não podem fazer todas as tarefas e com a modernização que está a ser feita e cada vez mais, quer a gente queira, quer não, eu sou trabalhador do setor postal, tudo o que é encomendas, tudo o que é expresso, tudo o que é bancos CTT, seja aquilo que for, foi tudo financiado com o dinheiro do CTT, Serviço Postal Público. Não é? Foi isso que financiou tudo o resto da empresa, do grupo. É verdade que tudo o que está a passar a nível mundial, e nós já vimos noutros países, o serviço postal praticamente desaparecer, deixar de ser efetuado, e mais cedo ou mais tarde cá também vai acontecer. Isso é o normal com as novas tecnologias, isso vai desaparecer. Mas enquanto existirem, não é? Que estes trabalhadores não sejam prejudicados, que deram uma vida inteira a esta empresa. Não só à empresa, mas às populações em geral. Ainda sou daquele tempo em que, quando as pessoas não iam entregar um telegrama e não sabiam ler, eu tinha que dar notícias às vezes que não queria dar. Pediam para eu ler. Sobre a questão da segurança social, a maior parte destes trabalhadores são da Caixa Geral de Aposentações. Não são da Segurança Social. Não há nenhum trabalhador com 60 anos que seja da Segurança Social, no CTT. Porque para a Segurança Social entraram todos a partir de 19 de maio de 1992, quando foi a alteração ao Estatuto da Empresa. Como tal, isso não tem... Para já, não quer dizer que mais tarde não venha a acontecer, não é? Porque as pessoas vão envelhecendo e vai lá chegar também. Mas neste momento a questão que se põe tem mais a ver com a parte da Caixa Geral de Aposentações. Não vale a pena dizer mais nada. Acho que aqui o meu colega queria dizer mais alguma coisa, o Fernando Abril.
Então passamos a palavra ao Sr. Fernando Ambrioso para seguir o tempo que resta.
Obrigado. De forma muito, muito rápida, desde já agradecer também o facto de nos terem recebido e estamos aqui também a procurar esclarecer o que nos traz. Ao nível daquilo que é a avaliação, e normalmente vai-se ver o número de trabalhadores com doenças profissionais. Aquilo que acontece é que nós nos CTTs não temos praticamente trabalhadores com doenças profissionais até há meia dúzia de anos. Porquê? Porque a empresa, ela própria era autosseguradora, ela própria tinha um fundo de pensões, ela própria geria este sistema. Aquilo que aconteceu é que com todas estas transformações por via legislativa, neste momento começa a ser, não é, um acumular também de doenças profissionais já aprovadas, coisa que não existiam até há 3, 4 anos a esta parte. Esta é uma das matérias. O que aqui neste momento se começa a conseguir provar que os carteiros têm problemas de saúde, tendo em conta aquilo que é a sua profissão. Alteraram-se as regras, alteraram-se os procedimentos, os trabalhadores mantiveram-se. A idade avançou e aquilo que cada vez começa a ser provado, ou cada vez mais começa a ser provado, não é? Porque só agora é que começam a existir dados relativamente a isso, é que esta é efetivamente uma profissão de desgaste rápido, onde os trabalhadores ficam, do ponto de vista de saúde, debilitados e não têm condições para conseguir, permitam-me o termo, aguentar até ao final da sua vida ativa. Pronto, ou seja, ou vão mais cedo para casa com penalizações, ou, por isso, simplesmente entram de baixa até chegar à chamada idade da reforma. Pronto, é esta a avaliação. Nós não dizemos exatamente qual é o método, não é esse o objetivo. O objetivo é que se faça uma avaliação tendo em conta aquilo que é a situação real, porque nós não temos praticamente quase dados, porque a empresa era autoasseguradora, ela própria tinha um fundo de pensões, levava os trabalhadores, aposentava-os de acordo com aquilo que eram os seus próprios interesses ou capacidades, coisa que noutras empresas era fácil provar, exatamente porque havia um acompanhamento aqui, médico, clínico, não é, por parte de entidades públicas que conseguiam fazer essa verificação. Nós não tínhamos. Pronto, o apelo que nós aqui fazemos é que haja exatamente um olhar diferente, porque esta é uma situação também diferente para uma profissão que é efetivamente desgastada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigada ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Penso que tem tempo, mas está concluído. Duas notas finais em nome do Grupo de Trabalho. A primeira para dizer que, tendo em consideração que a petição tem 7.539 assinaturas, reúne as condições e o número de assinaturas para ser discutida em plenário. A senhora relatora vai fazer o relatório desta audição, que será dada nota aos senhores, bem como depois o agendamento para plenário, e se assim o entenderem, poderem estar na discussão em plenário. Tendo em conta a nota que a senhora deputada do Partido Socialista referiu do dia em questão, dizer que hoje, neste Parlamento, a Autoridade para as Condições de Trabalho realiza uma sessão comemorativa que pretende assinalar o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, alinhando este tema com aquilo que está definido na OIT, na Organização Internacional para o Trabalho, para o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho. Este será um evento importante porque sensibiliza para a importância dos fatores profissionais no contexto laboral, assim como o seu impacto no trabalho, nas questões da segurança e saúde, do desempenho de todos os trabalhadores, e acho que, estando hoje a discutir este tema no Parlamento e vindo o sindicato e os seus trabalhadores também sensibilizar, acho que foi uma data feliz e que devemos assinalar, e mais uma vez agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho. Muito obrigada e boa tarde a todos.